Passagem de Nível, com Artur Silva.
Muito boa tarde. Neste domingo, dia 12 de janeiro, estamos na vossa companhia até às 14 horas e aqui fica a ementa. Iremos falar do Conselho das Comunidades Portuguesas com as perspectivas para 2025, mas não só, e o aumento do ensino portuguesa. Português. E à volta do português, concurso escolar nos colégios, liceus e universidades, com o poema Lusíadas de Luís de Camões, no quadro dos 500 anos do nascimento do poeta. Teremos o secretário-geral da AUDPBA. Depois falaremos do livro Legos et l'International 20e siècle, é o tema do número 40 da Revue de l'Histoire Politique Parlement aux éditions des Presses Universitaires de Rennes. E depois iremos até ao teatro com Limbo, que é o mais recente trabalho de Vítor de Oliveira, que está a ser representado precisamente no La Colline Théâtre National 15 rue Malte-Brun, em Paris 20. E igualmente a homenagem ao poeta Nuno Judice, que faleceu no ano passado, no número 54 da revista Sigil, que é datado de outono-inverno 2024. E para terminar, iremos falar de literatura, com efeito está a decorrer até o dia 25 de janeiro, o primeiro festival do livro lusófono, na Livraria Massena, em Nice. Para já, vamos precisamente falar do Conselho das Comunidades Portuguesas, na medida até que enfim o plenário esteve reunido no mês de outubro de 2024. Connosco o conselheiro eleito pela área consular de Estrasburgo, Rui Ribeiro Barata. Muito boa tarde e obrigado por ser em direto.
Boa tarde a todos, boa tarde a quem nos está a ouvir e, se me permite, aproveito a oportunidade para desejar aqui um excelente ano a todos os portugueses, a toda a comunidade portuguesa em França, que é bem numerosa, como todos sabemos, que seja um ano cheio de saúde, paz para a Europa, que bem precisamos, e que os projetos possam andar para a frente, com muita prosperidade para todos.
É isso que nós desejamos. Ora, lembro igualmente que o Rui Barata é o presidente da Comissão Temática para as Questões Consulares e da Participação Cívica. Há muito trabalho nesta comissão. Para já, e resumidamente, Rui Barata, quais são as suas perspectivas para 2025 a nível do CCP-CCP, que acabou por se reunir praticamente um ano depois da eleição que esteve reunida em plenário em Lisboa?
As eleições demoraram a chegar, e eu quase um ano depois, 11 meses depois, conseguimos ter o plenário, que conseguiu organizar e pôr o Conselho das Comunidades a funcionar. As nossas perspectivas, no fundo, acabam por tentar dar continuidade ao que já foi feito, no sentido de reforçar os meios humanos nos nossos consulados, nomeadamente naquelas áreas em que temos mais necessidades, não é? Em que a nossa comunidade tem crescido, tem evoluído, tem-se constituído. Depois temos também a participação cívica e política, em que aqui iremos continuar a batalhar no sentido de que o voto eletrónico pela internet seja uma realidade para os portugueses residentes no estrangeiro. Iremos continuar a lutar, Artur, porque é um dado que nem sempre falamos, na importância do recenseamento eleitoral para os portugueses residentes no estrangeiro. Nós temos hoje 1 milhão e 500 mil portugueses recenseados, mas todos sabemos que, em média, um em cada dois portugueses no estrangeiro não está recenseado. Eu só gostaria de relembrar que, em França, temos mais de 1 milhão e 300 mil portugueses inscritos nos consulados, e os recenseados são muito poucos. Não sei se em França serão 300 mil ou 400 mil. Ou seja, temos que continuar a batalhar neste sentido de divulgar a necessidade de, quando as pessoas vão aos consulados, verifiquem que efetivamente estão devidamente recenseados no recenseamento eleitoral. Não é o facto de estarem inscritos no consulado que lhe abre portas à participação cívica e política dos portugueses residentes no estrangeiro. É efetivamente o facto de estarem inscritos nos cadernos eleitorais. Nós continuamos a ter portugueses que são arriscados das listas eleitorais porque mudam de moradas, e os correios dos votos
são devolvidos, com efeito.
Se forem devolvidos à segunda vez, essas pessoas deixam de estar inscritas no recenseamento eleitoral. Por isso que eu acho que esta campanha terá que continuar. Não nos podemos estar contentes e nos contentar com estes números, porque há muitos portugueses que não votam e que não participam de forma nenhuma, nem em Portugal, nem no estrangeiro.
Mas, Rui Barata, peço desculpa, há qualquer coisa também que é incompreensível, é que praticamente em função da eleição há um modo diferente do voto, de maneira que isso faz parte da preocupação da Comissão Temática que presida?
já no passado falámos disso, na uniformização dos métodos de voto, e é um tema que vai ter que voltar aqui à baila, não é? E nós temos que nos basear também do sistema francês, a forma como os franceses no estrangeiro votam, em que o voto pela internet não é um obstáculo. A sociedade e o movimento político e os governantes em França já têm essa maturidade de perceber de que a solução terá aqui por aí. Por
Bem,
isso,
em modo avião.
Apenas, não precisamos estar a reinventar algo, é um sistema que já funciona, apenas temos que dar um olhar mais atento e que a nossa classe política perceba que o 75, o 25 de Abril de 75 já lá vão 50 anos. Acho que todos nós estamos conscientes de que temos que dar um passo em frente na eliminação desses obstáculos. E claro, para facilitar a participação de todos, os números têm aumentado de cada ano com as alterações que têm sido feitas, mas temos que ir mais além, temos que permitir que mais portugueses, onde quer que eles se encontrem, longe ou perto dos consulados, possam participar nas diversas atos eleitorais.
Ora, Rui Barata, há uma data importante, em termos do mês de janeiro, que é a preparação dos dossiers de pedidos de subsídio para as associações. Ora, concretamente na área de Estrasburgo, 2024, só foram atribuídos 550 euros.
Continuamos aqui em Estrasburgo a ter essa dificuldade que é ter associações credenciadas junto da DGACCP. Infelizmente continuamos só com 3 associações. Tentámos fazer uma campanha de sensibilização no final de 2024, informando as associações também por mail de que tinham o prazo até o dia 30 de dezembro, né, para efetuar esse pedido. Por enquanto não sei se esses números aumentaram, mas é óbvio que temos aqui algumas associações, nomeadamente em Estrasburgo, em Colmar, em Mulhouse, em Ricourt, ou seja, Nancy, Metz, associações dinâmicas que fazem um excelente trabalho, mas que continuam a não ter apoio do Estado português, porque não fazem os trâmites normais e legais que são necessários. É verdade que temos feito uma campanha, mas talvez aqui haja também, tem que haver aqui um envolvimento também do consulado nesse sentido, de que tenha que dar mais apoio e mais atenção talvez para ajudar o movimento associativo nesse sentido. Por isso eu creio que este ano, e temo, não é? Que este ano voltemos a ter novamente uma única associação a fazer um pedido de subsídio, enfim, o que é muito pouco para a dinâmica e para o tamanho da nossa área consular. Nós temos mais de 50 associações inscritas e ainda ativas na nossa área consular, por isso temos aqui também muito trabalho ainda a fazer nesta área.
Há que referir que foram atribuídos 550 euros para as comemorações dos 50 anos de 25 de Abril à Associação Cultural Portuguesa de Estrasburgo, mas uma pergunta anexa e depois gostaríamos que falássemos da situação da língua portuguesa aí na sua área consular. A constituição de dossiers é um trabalho imenso, imenso, de maneira que se a nível do consulado não houver uma ajuda, como é que é?
É óbvio que, infelizmente, o processo continua a ser ainda muito complexo. Nós temos associações em que os presidentes não falam português. Enfim, esse não será um obstáculo único, porque dentro da direção há quem fale português. Mas, enfim, é óbvio que este processo tem também que se adaptar à nova realidade das comunidades. Nós temos aqui, talvez, tentar que arranjar uma forma de simplificar esse processo. Eu sei, nós sabemos do Conselho das Comunidades Portuguesas, e fomos consultados, aliás, pelo atual Secretário de Estado, no final do ano, em novembro, se não estou em erro, para dar o nosso parecer, ou seja, as nossas recomendações nessa área, mas tivemos muito pouco tempo para o fazer. Esperamos que este ano voltemos a ser consultados. Agora, embora confesse, Arthur, que isso será mais para a Comissão que trata dos assuntos associativos, que tem
esse assunto
em mão, mas sim, é sempre um processo que tem que evoluir e temos que o facilitar também de forma digital, encontrar aqui um instrumento que possibilita aqui também a entrega dos documentos numa plataforma, ou seja, sem ter que aqui criar mais deslocações e mais constrangimentos, temos que agilizar aqui este processo.
Ora, no que diz respeito ao ensino da língua portuguesa, chamado EPE, qual é a situação aí na área de consular de Estrasburgo?
É o seguinte, a nossa situação neste momento está estabilizada, mas nós sofremos aqui sempre com este efeito de ioiô, ou seja, professores que vão, que partem, que ficam, o que causa sempre aqui uma extrema instabilidade. Nós continuamos sempre a ter esta problemática que é as aulas nunca dão início a tempo e horas, os alunos, as crianças acabam sempre por perder um, dois meses de ensino porque os professores são colocados de forma tardia. Mas temos aqui atualmente quatro professores que dão aulas de português na nossa área consular, embora lamentamos que estão todos muito concentrados numa área muito restrita, ou seja, apenas a Alsácia continua a ter acesso e as crianças continuam a ter acesso ao ensino português junto das escolas. Nas outras áreas, nos outros departamentos e nas outras regiões aqui do leste de França, acaba a ser sempre o movimento associativo a dar continuidade a esse trabalho que no fundo é importante, mas não deveria ser o único meio das nossas crianças, dos nossos lusodescendentes, dos franceses que queiram aprender português, terem acesso à aprendizagem da nossa língua, o que no fundo mostra que temos que continuar a trabalhar aqui também com as associações da NOCI e de MES, em que temos uma forte comunidade para tentar aumentar o número de inscritos, para que no próximo ano letivo possamos ter aqui mais um professor dedicado àquela região. No fundo, eu sempre dizia que nos anos 70 nós tínhamos aqui mais de 20 professores portugueses no leste de França. Atualmente temos 4. Não podemos estar felizes com estes números, mas temos que continuar a trabalhar todos juntos no sentido de permitir que mais crianças possam aprender português. Eu gostava também de salientar que temos aqui uma secção internacional de português no Liceu Pontanier, em Estrasburgo, que é importante. Temos o Collège Vauban, que tem uma secção internacional. Ou seja, nós hoje em dia, quer dizer, só em Estrasburgo, infelizmente, não é a única cidade que consegue ter esse polo, mas conseguimos ter aqui em Estrasburgo uma continuidade do primário até ao liceu.
Até ao liceu.
As crianças, os jovens, conseguem ter um ensino de português regular. Nós temos que aproveitar esta oportunidade e temos que divulgar, porque o número de crianças está no limite para que esta secção consiga continuar a existir. Por isso é importante também que o consulado, que o Instituto Camões possa aqui continuar a fazer um trabalho de lobbying, que esteja presente, que as pessoas de Paris, que a coordenadora possa deslocar também aqui à província, porque este apoio é fundamental para que em 2025, 2026, possamos aqui continuar a ter esta oportunidade de ter a língua portuguesa presente, pelo menos na segunda cidade diplomática de França, que é Estrasburgo.
Ora, Rui Barata, nós sabemos que entramos, é bastante importante este mês de janeiro, para além das inscrições nas secções internacionais, é a questão de preencher formulários. Os diretores das escolas devem facultar aos pais dos alunos um formulário onde eles possam escolher a língua. Ora, muitos diretores da escola fogem a isso, não informam aos pais dos alunos. Será que algo está a ser feito aí a nível do consulado, ou mesmo a seu nível, como conselheiro das comunidades, sobre esta questão?
Nós divulgamos, tentamos divulgar nos meios, nas redes sociais, que é importante que preencham um formulário, que se não tiveram um formulário o peçam ao diretor de escolas, aos professores, porque é algo obrigatório. Já foi feito no passado um trabalho de alerta junto da coordenação do ensino francês aqui no leste de França e na Alsácia. Talvez este ano tínhamos que voltar a fazer esse pedido junto do, como é que se chama, o controle, que a pessoa controla aqui o ensino de português, do ensino de francês, a estrutura do ensino aqui no leste de França. É uma ideia que talvez temos aqui que trabalhar com o consulado e ver, sim, questioná-los sobre se o processo está a correr bem, porque temos direito de o fazer, porque esse também continua a ser o trabalho de lobbying nesse sentido. Mas é verdade que a dispersão dos inscritos muitas vezes dificulta a que possamos aqui abrir mais
cursos,
nomeadamente fora dos centros urbanos, porque nós temos aqui comunidades portuguesas numerosas que estão nos territórios mais rurais, e que esses, claro, por vezes, por falta de inscrições, não nos é possível abrir uma turma de ensino português. Mas sim, voltar aqui a trabalhar em conformidade e de mão dada com as instituições francesas para que o nosso ensino de português possa estar reforçado.
É isso que esperamos e também que se reúne na Comissão Mista Luso-Francesa sobre estas questões, ou seja, que os ministros da Educação se reúnam. Rui Barata, muito obrigado. Lembro, conselheiro da área consular de Estrasburgo e igualmente presidente da Comissão Temática para as Questões Consulares e da Participação Cívica. Obrigado, Rui Barata, e até muito breve, então.
Obrigado a todos.
Obrigado. Falámos da questão do ensino, pois bem, para a próxima semana está previsto, pelo menos estou a trabalhar nesse sentido, para que a primeira hora de emissão, seja entre as 12 e as 13, seja dedicada unicamente às inscrições nas secções internacionais. Teremos a coordenadora-geral do ensino, Isabel Sebastião, teremos igualmente representantes diretores das secções, estou a pensar agora na São João Olé, que abarca todos os graus do ensino e começa na pequena infância e vai até ao liceu, mas igualmente iremos até o liceu Montaigne em Paris 6, o Balzac em Paris 17, sem esquecer igualmente agora estou a pensar aonde? Em São Clube, mas enfim, é outra história. Bom, à volta do ensino precisamente, nada melhor que um concurso para que a língua portuguesa se possa desenvolver e isso tudo. António de Oliveira, muito boa tarde.
Boa tarde.
António de Oliveira, muito obrigado por estar em direto connosco. Relembro-se, secretário-geral da ADUPBA, Associação para o Desenvolvimento do Português, da Lusofonie. Ora, o vosso concurso, a edição 2024 e 2025, finalmente enquadra-se um pouco nas celebrações dos 500 anos de centenário do nascimento de Camões, não é?
Sim, nós achámos que era imprescindível não fazer um concurso ligado a esta figura tão emblemática da cultura e da língua portuguesa, Luís de Camões. Como todos sabem, não sabemos se nasceu em 1524 ou 25, portanto, podemos celebrar em 1524 ou 25 o centenário do seu nascimento.
Ora, esse concurso... Sim?
Não, é por isso que decidimos, porque, evidentemente, como professores de português, Camões é representativo, com outros poetas, evidentemente, por João Pessoa, por exemplo, da língua portuguesa e nas escolas. Qual é o lugar onde podemos celebrar Camões, se não nas escolas?
Ora, o concurso, em princípio, é interessado aos estudantes a nível do colégio, liceu e universidade. A base são os Lusíadas. O que é que se passa?
Ao princípio, tínhamos a intenção de pedir aos candidatos, portanto, nós alargamos à universidade, aos estudantes, porque eu penso que, evidentemente, Camões, por vezes, para os alunos do secundário ou do básico é mais difícil, e aqui descartamos os alunos da escola primária, porque achamos que era extremamente difícil. Mas, evidentemente, que para os estudantes corresponde perfeitamente ao nível, até que eles estudam na Universidade de Camões. Portanto, no princípio tínhamos a intenção de pedir de escrever um poema à maneira de Camões, mas como nós sabemos hoje em dia com a inteligência artificial, nós tivemos essa experiência e à moda de, portanto, a inteligência artificial fazia melhor do que nós e, portanto, nós achámos que não devíamos estar a avaliar o trabalho da inteligência artificial, mas dos alunos. Portanto, o que pedimos é uma ilustração de um poema, de um poema de Camões, pode ser de uma ode, de melodia, de um soneto, ou então de uma passagem de Camões. Este é um trabalho que pode ser feito no básico, no colégio, e pedimos que, para aqueles maiores, para escolher um poema ou uma passagem dos Lusíadas e de declamar e de se filmar. Nós queremos ver, portanto, o candidato, o aluno, a declamar, a ler, para mostrar que compreendeu e que interpretou o poema de Camões. Portanto, é isso, basicamente, é um trabalho fácil, mas aqui trata-se, no fundo, de prestar homenagem à língua, porque nós achávamos que estar a pedir uma composição a um aluno, bom, muito bem, mas como não, o essencial é dar a conhecer Camões e dar a conhecer a língua, porque no fundo Camões é a língua portuguesa.
Ora, precisamente, bom, há diversos formatos, mas tudo passa pelo som, mas vejo também que há ilustrações.
Sim, ilustrações, é como eu disse, mais para aqueles alunos talvez do colégio, que tenham habilidades no desenho, que queiram ilustrar um poema, uma passagem dos Lusíadas, embora, evidentemente, que seja mais complicado, mas há pequenas, por exemplo, redondilhas, como Descalça vai para a fonte, que pode ser estudada, evidentemente, com o apoio dos professores. Nós contamos com os nossos colegas para... O objetivo também é esse, é que os professores nas escolas têm a conhecer Camões, que hoje em dia nem sempre é estudado. Sei lá, estou a pensar no soneto Erros Meus, Má Fortuna, Amor Ardente, pode ser perfeitamente bem ilustrado, e outros, enfim, trata-se, mas no fundo é isso, é que os professores tentem dar a conhecer Camões e a língua de Camões.
Aliás, quando se fala Descalça vai para a fonte, este poema foi musicado ainda por cima.
De fato, tomaram os poemas de Camões, portanto é tudo isto, mas nós queremos ver é a habilidade do aluno a ler e a mostrar que compreende o que está a ler, que é isso, no fundo. É compreender, porque ler é interpretar, é mostrar que se compreende o que se lê.
Ora, os trabalhos têm uma data limite de envio?
Sim, tem uma data limite, que é 8 de fevereiro, que é o começo da primeira zona para as férias. Portanto, nós achávamos que 8 de fevereiro, e depois nós vamos escolher uma vintena, uma 20, por volta de 20 trabalhos, e vamos convidar esses os candidatos a vir à Casa de Portugal no dia 5 de abril. E aí vamos prestar homenagem, vai haver colegas, professores que vão também ler poemas, enfim, interpretar, etc. E vamos pedir aos candidatos, aos melhores trabalhos, de vir apresentar o trabalho deles. Portanto, no fundo é isso, é prestar homenagem a Camões e prestar homenagem à língua de Camões.
Ora, o envio esse deverá ser feito, como disse, até dia 8 de fevereiro, para o secretariado. Em minúsculas, @adupba.fr. Por mail, quer dizer, e quando de trabalhos sonoros, tem que ser enviado em MP3, evidentemente, e por aí fora isto se exige, apesar de tudo, um certo domínio da tecnologia do som.
Os alunos, eles têm essa formação na escola, eles sabem, no princípio, eles sabem fazer isso. Portanto, se não, eles pedem ajuda aos professores de informática, e eu acho que isso não é um obstáculo para eles, hoje dominam isso. Portanto, penso que o obstáculo maior é encontrar o poema, é saber ler o poema, mostrar que... E também podem fazer, eu estava a pensar, por exemplo, quem escolher Descalça vai para a fonte, por exemplo, fazer uma encenação. Pode ler e ao mesmo tempo pode-se vestir, sei lá, ou mostrar a alunos com alguém que se vai vestir, vai com um canto para a ponta, etc. Pode haver uma pequena ilustração, uma mise-en-scène, como se diz. E é isso, quer dizer, e depois ler.
Mas, António Oliveira, isso supõe também que haja uma participação intensa e ativa dos professores de português.
Isto aqui é claro, aqui é preciso a ajuda dos professores, porque, como sabemos, Camões, sobretudo alunos da LV2 ou LV3, é complicadíssimo. Portanto, tem que haver uma participação dos professores, seria bom que eles ajudassem, que explicassem a língua, que analisassem um poema na aula, ou vários poemas, que dessem, falassem dos Lusíadas, se talvez escolher alguns capítulos mais ilustrativos do Camões, dos Lusíadas, portanto, e eu acho que é isso, quer dizer, sei lá, tem, por exemplo, aquele episódio do Adamastor, portanto, perfeitamente ilustrar ou trabalhar sobre esse episódio, tem a Ilha dos Amores, sei lá. Portanto, há assim alguns pequenos episódios dos Lusíadas que podiam ser escolhidos e trabalhados nas aulas, e depois os alunos fazem uma interpretação original e pessoal.
Ora, uma última questão, António Oliveira, para além de ser secretário-geral da ADPB, é igualmente professor na secção internacional e é conselheiro das comunidades e faz parte da Comissão Temática sobre o Ensino de Português no Estrangeiro, da Cultura, do Associativismo e da Comunicação Social. Há uma data para a reunião?
Sim, essa data já vai ser em março, portanto, por volta do 24 de março. E sim, já está programada e portanto, eu defendo, evidentemente, não somente o associativismo, mas o ensino, que é uma prioridade. E como nós sabemos aqui, há vários problemas, não somente a nível do primário, mas também do secundário. E nós, fizemos um pedido, enfim, uma proposta, uma recomendação. Nós, evidentemente, não podemos... Só podemos propor, somos conselheiros, só damos conselho, para que talvez, bom, até agora o governo francês, como sabemos, é um pouco instável, mas seria bom que a partir de agora houvesse uma reunião bilateral entre o Ministro da Educação Portuguesa e Francesa, porque eu acho que é indispensável. Eu acho que os acordos bilaterais que já datam dos anos 70, princípio dos anos 70, deviam ser revistos porque já estão completamente obsoletos, já não correspondem à realidade e, portanto, eu acho que é indispensável.
Acrescento mais uma pergunta. Essa comissão temática também se ocupa do associativismo. Está a decorrer a preparação dos dossiers de pedidos de subsídios. Um bocado complicada a situação.
Os pedidos para a DGSCP, como nós sabemos, deviam ser entregues até fins de dezembro de 2024. Mas depois a resposta só é dada em março, finais de março de 2025. A minha pergunta é a seguinte: uma associação que tem uma atividade em janeiro, fevereiro, portanto, vai estar à espera da resposta, se ela é positiva ou negativa no mês de março, portanto, não pode organizar. Eu acho que há aí uma coisa que não está a funcionar. Depois o cheque, enfim, o dinheiro, se for aceito, só chega em julho ou, no melhor dos casos, ou em setembro. Portanto, se não tiver
fundos, pois.
Se não tiver os fundos, tem que o avançar, tem que fazer por vez um crédito, etc. Portanto, aí é um problema. Eu penso que, bom, atualmente sei que o Secretário de Estado está a rever isso, porque para mim a resposta devia ser dada, os dossiers deviam ser entregues até, sei lá, a fins de outubro, a resposta devia ser dada a fins de dezembro, E assim as associações já sabem se a resposta é positiva, se é negativa, se podem contar com os fundos ou não, com os apoios ou não. E eu acho que isso tem que ser revisto, porque atualmente isso não pode continuar a funcionar assim.
Sim, então,
pedimos para que os formulários sejam simplificados. Já foram, em parte, mas, como sabemos, muitos dirigentes ainda não têm a formação suficiente para estar a pedir... Para preencher esses formulários e por vezes não o fazem unicamente porque acham que é complicadíssimo.
E é complicado. António Oliveira, muito obrigado, evidentemente que vamos acompanhar aquilo que faz a PBA, mas igualmente o seu trabalho como conselheiro das comunidades, sobretudo há setores importantíssimos, o ensino de português, seja a cultura, o associativismo e da comunicação social diz respeito à Rádio UFA. Muito obrigado, António Oliveira, e até muito breve então. E bom, as férias já acabaram, não é? As férias escolares.
Já acabaram.
Bom, tudo o que é bom tem.
Então, um bom domingo e até breve.
Até breve, então. Muito obrigado. E voltamos aqui ao Direto, a passagem de nível na vossa companhia, até às 14 horas, de emissão, lembro, com redifusão na noite terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. Vamos falar de um livro, mas um livro mais do que isso, na medida em que o título, Les Gauches et l'International au XXe siècle, a Revue d'Histoire Politique, Parlement, numéro 42024. Avec nous, un historien, et il a aussi un article là-dedans, Victor Pereira. Avant tout, bonjour, merci.
Bonjour, bonne année.
Et bonne année, c'est vrai. Alors, vous savez, il y a un article à vous, je lis le titre, « Vive la lutte des peuples des colonies portugaises, soutenir les mouvements anti-colonialistes et dénoncer l'impérialisme dans la France des années 1968 ». On va y aller. Alors, chose étonnante, c'est que la couverture, il y a une affiche je lis, vive la victorieuse lutte des peuples des colonies portugaises, signée par le comité portugais de lutte. Ce choix, je pense que ça vous a surpris quelque part.
Non, ça ne m'a pas surpris. En fait, l'idée de cet article, c'était de prendre des images liées aux luttes des gauches. Et donc, on m'avait proposé tout simplement, quelqu'un avait retrouvé cette affiche et m'a dit, est-ce que tu veux bien la commenter ? Donc, ça ne m'étonnait pas parce qu'elle est très visuelle, vous ne l'avez pas dit, mais on y voit un combattant africain qui tient du bout de la main une fusil ou justement une Kalachnikov. Et donc, ça renvoyait à tout un univers anti-impérialiste des années 60-70, dans lequel, à l'époque, en France, on parlait beaucoup du Vietnam, mais on parlait aussi, certes moins, mais on parlait aussi de l'Angola, du Mozambique et de la Guinée-Bissau.
Alors, cette affiche, elle a une histoire. Dans la mesure, bon, il a été fait par l'atelier populaire de la faculté de Vincennes. Justement, je pense que c'est 1970. Et il y a une histoire parce que il y a quelqu'un aussi qui est lié à cette affiche.
Oui, alors c'est en fait c'est donc le comité portugais de lutte, il est créé en 71 à Vincennes. Alors Vincennes, c'était l'université qui avait été créée après mai 68 dans la continuité de la contestation où des enseignants comme Deleuze, comme Foucault avaient été enseignants. Et il y avait une particularité à Vincennes, c'est notamment qu'on pouvait s'y inscrire sans avoir le bac. Et beaucoup d'étrangers, des exilés, des réfugiés, suivaient leurs études à Vincennes, parce qu'à la fois il y avait des très très bons enseignants, mais c'était plus simple de s'y inscrire.
Mmh. Oui, et d'ailleurs, bon, en plus, ça coûtait pas cher la cantine. Hein. Je le dis parce que j'ai mangé souvent là-bas.
Il était étudiant en 62, quand il y a eu le premier mouvement étudiant, notamment à Lisbonne en 62, qui est obligé de faire l'armée, mais qui va déserter, et qui va venir en France et qui va prendre part à cet mouvement de radicalisation au sein de l'exil portugais. Il fait partie des occupants de la maison du Portugal à la cité universitaire, qui est occupée en mai-juin 68. Et donc, il est étudiant à Vincennes, et participe à la création, en 71, du comité portugais de lutte anti-impérialiste.
Alors, parlons justement autour du comité portugais de lutte anti-impérialiste, parce qu'en réalité, ces mouvements portugais, ils voulaient faire connaître le combat du Portugal, mais du peuple portugais contre le fascisme, mais également la lutte de libération nationale dans les colonies.
Tout à fait. En fait, là, cette affiche, elle est vraiment basée sur cette idée de soutenir les différents mouvements de libération, le MPLA, le PAIGC, le Frelimo, etc. Avec, il faut bien avoir en tête qu'à l'époque, les principaux dirigeants des mouvements de libération n'avaient pas le droit de venir en France. Ils étaient quasiment tous interdits de séjour. Un Amílcar Cabral, par exemple, qui était pourtant une figure très connue à travers le monde, n'avait pas le droit de venir en France. Alors, même chose pour Agostinho Neto et d'autres. Et pour beaucoup de militants portugais, bon, les guerres coloniales étaient un sujet central, parce que beaucoup de jeunes étaient venus en France pour ne pas faire leur service militaire, donc lutter contre le fascisme et contre le colonialisme, contre l'impérialisme. Et donc, il fallait faire connaître cette thématique, cette guerre qui était souvent oubliée. Il y avait quelques articles, quelques livres, notamment le livre de Robert Davézier sur la lutte en Angola. Mais il s'agit de faire connaître ce combat, ces combats. Et d'ailleurs, le terme anti-impérialiste permet d'inscrire cette lutte dans le cadre plus général de l'anti-impérialisme. Comme le disait Che Guevara, à l'époque, il fallait créer 2, 3, 4 Vietnam, et l'Angola, et le Mozambique et la Guinée-Bissau faisaient partie de ces différents Vietnam contre l'impérialisme.
Vous faites la différence entre anticolonialiste et anti-impérialiste. Ça mérite une explication, parce qu'effectivement, quand on parle d'anti-impérialisme, on a une vision globale du monde.
La grande idée, notamment, de ces mouvements, c'est de dire que le Portugal était certes un pays colonisateur, qui était présent en Afrique et qui exploitait les richesses, qui exploitait les travailleurs sur place, mais que le Portugal lui-même était en quelque sorte colonisé ou soumis à des intérêts encore supérieurs qui contrôlaient, notamment l'impérialisme. Beaucoup cette idée qu'il y avait dans la propagande de l'extrême gauche à l'époque, où on voit Caetano, qui est une sorte de marionnette de Nixon ou de Kissinger, c'est-à-dire que, ou l'idée que le Portugal et que le césarisme et le Caetano sont les laquais de l'impérialisme américain. Donc, c'est-à-dire que le Portugal, le colonialisme, certes, mais qu'au-dessus, il y a une force encore plus forte qui est l'impérialisme américain qui réussit à s'accaparer des richesses des pays du tiers-monde et des pays colonisés.
Alors, justement, les militants portugais, ils veulent aussi sensibiliser l'opinion publique française. Alors, il faut rappeler que la France soutenait le Portugal avec des armes, des votes à l'ONU, etc., etc.
une des là, l'affiche elle est en français, c'est pas innocent parce qu'il s'agit de dénoncer l'aide que la France offre au Portugal, parce que le Portugal et la France sont membres fondateurs de l'OTAN en 1949, même si la France a quitté le commandement intégré avec De Gaulle, mais fait toujours partie de l'OTAN. La France vend des armes au Portugal, les camions Berliet, les hélicoptères Alouette, différentes munitions. Et donc il s'agit de faire que la France aide moins le Portugal, voire commence à critiquer ouvertement la position du Portugal dans l'économie. Il y a certains pays en Europe, comme la Suède par exemple, qui avait un discours beaucoup plus critique vis-à-vis du Portugal et qui aidait plus ou moins directement les mouvements de libération. Donc c'est notamment l'opinion publique française, et à part de là, l'opinion publique française, les autorités françaises, qui essayent de sensibiliser ce type d'action.
Alors, à un moment donné, dans votre article, vous parlez de la radicalisation des exilés portugais en France. Et d'ailleurs, pour vous, l'affiche du comité portugais de lutte anti-impérialiste, c'est l'exemple de ça. Ce que parallèlement, vous dites aussi que le PCP, à l'époque, il prône l'intrisme dans l'armée coloniale portugaise. Donc là, il y a un problème parce qu'il y a deux visions complètement de comment faire la lutte, parce que même au Portugal, ces exilés-là, radicalisés, disaient qu'il fallait le faire par des armes.
Tout à fait, il y avait, avec le début des guerres coloniales en 61, il va y avoir une tension au sein de l'opposition entre d'un côté le Parti communiste qui, lui, défend l'indépendance immédiate et sans condition des colonies, mais face à la guerre, enjoint ses militants et ses sympathisants à faire le service militaire, entrer dans la guerre et au sein de l'armée, d'essayer de dénigrer la guerre, de convaincre le peuple qui est obligé de prendre des armes. Et d'un autre côté, surtout à partir de 75, 65, 66, les mouvements maoïstes, donc le premier, le FAP, le CMLP, leur action va être plutôt de dire, alors, faites votre service militaire, apprenez à manier des armes, apprenez à manier des G3, et avant de monter dans un bateau, le Selpapint ou d'autres pour aller vers l'Angola, le Mozambique ou la Guinée, là, vous désertez, vous essayez de prendre des armes avec vous, de les enterrer. Et notamment dans la presse d'extrême gauche, il y avait différents conseils pratiques pour bien enterrer une arme, pour éviter que l'humidité ne la rende inutilisable. Et donc, il y a ces deux visions assez antagoniques sur le service militaire, mais surtout le service militaire l'envoi dans les colonies. Et beaucoup de jeunes gens, fin des années 60, début 70, vont préférer souvent s'engager dans les mouvements d'extrême gauche, maoïstes, notamment autour de cette question de la participation ou non à la guerre coloniale.
Alors, en ce qui concerne justement la lutte, est-ce que les organisations françaises participaient ou pas? Et si vous me permettez un témoignage personnel, ça je parle des années 70, j'étais à Toulouse, et au titre de réfractaire de l'armée coloniale, j'étais souvent invité pour parler de la lutte de libération des peuples, mais également la lutte du peuple portugais contre le fascisme. Alors ces invitations venaient de l'extrême gauche, mais aussi du Parti Socialiste Unifié, de Michel Rocard, et même de l'Union Départementale CFDT. Moi j'étais en quelque sorte le portugais de service, anti-impérialiste et antifasciste.
Ah, tout à fait, mais ça, le terme d'anti-impérialisme permettait de mettre une sorte d'unité des mouvements. Alors, il y avait un portugais de service, j'imagine qu'il y avait peut-être un latino-américain de service, il y avait peut-être un angolais, un guinéen, c'était plus difficile, pas pour les raisons que vous évoquez, mais peut-être quelqu'un qui avait lutté contre la guerre au Vietnam, etc. Mais effectivement, la bannière de l'impérialisme permettait de donner une unité, une cohésion à ces différentes luttes, et on est à l'époque de mai 68. On est en France. Il y a l'effet d'une part de la guerre d'Algérie et notamment de ceux qui ont refusé la guerre d'Algérie, les porteurs de valises notamment. Puis il y a la guerre du Vietnam, qui est la lutte la plus connue. Il y a notamment mai 68 commence en partie autour d'une manifestation contre la guerre au Vietnam qui ne s'achève qu'au milieu des 70. Et donc le Portugal et les guerres coloniales font partie de cette lutte plus globale, et évidemment, on l'évoque, et c'est surtout l'extrême gauche, le PSU, comme vous le dites, les mouvements trotskistes, qui, en règle générale, à gauche, il y a une vision internationale de la lutte des classes, des combats contre l'impérialisme, et donc c'est normal qu'il y ait un intérêt des militants français pour ces luttes.
Alors, une dernière question, et je vais avancer une date, vite après. 12 avril 1971, le local, le Stade Colombe.
à Colombes. Donc c'était un stade avant la construction du Parc des Princes et du Stade de France Saint-Denis, c'est un des principaux stades où jouaient l'équipe nationale et des grands clubs. Et ce jour-là, le 12 avril 71, organisé par l'ANPF, l'Association nationale des Portugais en France, qui est une association qui a été créée au milieu des 60, mais qui est très proche du consulat portugais et donc proche du régime salazariste, est organisé un match entre deux clubs qui ont d'ailleurs joué hier soir, le Sporting Club du Portugal et le Sport Lisboa Benfica. C'est un match amical, c'est un match qui est fait pour à la fois gagner de l'argent, mais c'est aussi un match qui est fait pour maintenir les émigrés portugais en France, maintenir leur attachement. Souvent, il y a eu des matchs qui étaient organisés par le biais de banques portugaises qui, à l'époque, essayent de collecter les économies des émigrés portugais. Et donc, il y a ce match à Colombes qui réunit des dizaines de milliers de personnes et ces militants du comité anti-impérialiste essayent de distribuer des tracts aux alentours, aux abords du stade. Et d'une part, ce que j'explique, c'est que les autorités françaises avaient été prévenues parce qu'il y avait sûrement des mouchards à Vincennes où c'était organisé qui l'ont su et qui l'ont transmis à la préfecture de police de Paris. Et il y a aussi une autre source qui est un article du Monde, le journal quotidien, qui décrit ce match, qui décrit la joie des Portugais. Bon, souvent cette idée de saudade et comment le football est un lien entre le Portugal et les émigrés portugais. Mais par exemple, le journal Le Monde ne parle pas du tout de
ces tracts. Complètement, il omet complètement cet événement-là. C'est pas anodin, ça.
Non, c'est pas anodin. Alors, soit le journaliste ne l'a pas vu, soit il n'a pas voulu l'évoquer. Peut-être le problème, c'est qu'il ne l'ait pas vu. Mais évidemment, pour les militants de ce comité, c'est une petite défaite, dans le sens où leur volonté de médiatisation et que le public français, notamment le public du journal Le Monde, qui parfois publiait des articles sur le Portugal salazariste, sur la répression et sur les luttes anticoloniales, ça ne l'est pas évoqué. Donc, quelque part, c'est ça montre les difficultés qu'il y avait aussi pour mobiliser les émigrés portugais autour de ces enjeux.
Vitor Pereira, je vous remercie. Donc, je rappelle, Parlement, revue d'histoire politique, numéro 40-2024, Les Gauches et l'International au XXe siècle, qui a été édité par les presses universitaires de Rennes. Merci, Vitor Pereira.
Merci beaucoup et bon dimanche.
Bon dimanche.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Artur Silva.
Segunda hora de Passagem de Nível, neste domingo, dia 12 de janeiro. E agora vamos ao teatro, nem mais nem menos. Uma peça de Limbo, de Vítor de Oliveira, à Colina Teatro Nacional, isto até o dia 8 de fevereiro. Vítor de Oliveira, muito boa tarde, obrigado por estar em direto connosco.
Obrigado, boa tarde.
Muito boa tarde. Eu sei que, ainda terminou ontem a apresentação, e não é nada evidente, mas enfim. Vítor de Oliveira, tínhamos falado bastante sobre a peça que tinha feito aqui em Paris, mas não só, que andou um bocadinho por todo lado, que é Les Sables L'Empereur. E, aliás, a última, talvez não seja a última, foi em Nantes, Angers, Nantes, Opéra, penso eu. Ora, podemos dizer que este Limbo, finalmente, talvez seja da sua criação mais pessoal, porque penso por trás disto há uma história também, não há, com o seu pai.
Na verdade, foi criado antes das Areias do Imperador. Portanto, a última vez que nós fizemos as Areias do Imperador foi, como disse, em novembro último, na Ópera de Nantes. Mas o Limbo, que é este espetáculo que eu estou a apresentar até dia 8 de fevereiro aqui no Teatro Nacional da Colina, em Paris, foi criado em Lisboa, no Teatro do Bairro Alto, em 2021. E foi nessa altura, portanto, que obteve os prémios de melhor espetáculo e melhor texto da Sociedade Portuguesa de Autores. E desde então tenho estado em digressão, não apenas por Portugal, mas também por outros países. Estivemos na República Checa, em Itália. Vamos estar agora no mês de março para comemorar o Dia Mundial do Teatro em Portugal, no Teatro Circo de Braga. Portanto, o espetáculo continua e agora estamos aqui em Paris. E o que é muito importante para mim, como disse, é que o Olimpo tem tudo a ver com a minha história pessoal, com a história dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, porque eu nasci em Moçambique durante o período colonial. Os meus pais nasceram também em Moçambique, mas os meus avós eram, portanto, os meus avós. Brancos portugueses, que foram para Moçambique como muitos outros portugueses, e as minhas avós, negras moçambicanas, misturadas também com indianos e com chineses, que tem tudo a ver com toda a história da colonial portuguesa. E houve um dia, portanto, há uns anos atrás, eu já queria falar sobre todo este assunto, porque é algo que eu, desde pequeno, que sinto como algo um bocado traumatizante ou dramático por parte de muita gente, não apenas da minha família, mas muitas das pessoas que foram depois para Portugal, depois da descolonização ou durante o período da Guerra Civil em Moçambique. E então houve um dia em que numa discussão com o meu pai, tornou-se evidente que aquilo de que ele me estava a dizer, seria importante poder dizê-lo em palco. E foi aí que eu comecei então a tentar escrever, a tentar ler coisas, a tentar encontrar pessoas, e por toda a matéria do espetáculo, que é uma matéria de autoficção, é um bocado documentária, em que há como um jornal, em que há vários episódios, e esses episódios são contados pelo jovem, pela criança que tem 7, 8 anos, que sou eu, e que vê o que se passa à volta, e ao mesmo tempo esse homem, mais velho, que é de uma outra geração, e que tem uma outra visão. E é todo este confronto entre o pai e o filho, e é todo este confronto entre duas gerações. E toda este olhar que as pessoas têm sobre aquilo que aconteceu em Moçambique, aquilo que é, mesmo ainda hoje acontece com aqueles a quem nós chamamos de afrodescendentes em Portugal, como que relação é deles, que ligação é deles e como é que eles se sentem hoje. Portanto, é extremamente pessoal, sim, mas é ao mesmo tempo extremamente universal. E o que é muito engraçado é que nós começamos o espetáculo na quarta-feira, fizemos ontem à noite, voltamos a fazer a partir de terça-feira, portanto, é todos os dias de terça a sábado, à noite, no Teatro Nacional de Lapirim, ainda por mais 3 semanas. E então, o que é engraçado é que as pessoas, mesmo aqui, que não conheçam a história de Moçambique ou que conheçam pouco a história colonial portuguesa, são extremamente tocados porque a história é universal. E as histórias que eu conto são universais, e é a relação de uns com os outros, e essa coisa ligada àquilo que eu chamo, e que não sou eu apenas, de alteridade. Como é que nós conseguimos olhar para a outra pessoa e ver na diferença que é o outro, algo que tem a ver também connosco, com a nossa própria humanidade, com a nossa própria maneira de nos relacionarmos uns com os outros e nos aceitarmos uns e os outros, todas as nossas diferenças.
Vitor Oliveira, gostaria que ouvíssemos o trailer, eu chamo isso de Banda Anonce, e gostaria que talvez nos explicasse exatamente a escolha deste tema e da letra igualmente. A escolha, como é que, bom, porque a melodia, penso que agora o espetáculo não é, bom, está no palco sozinho, mas há todo um sétimo de coisas que se passam à volta, e a música.
A música, o vídeo, como disse, e a luz são extremamente importantes, embora eu esteja sozinho no palco, mas há todo um mundo, digamos assim, à volta dessa presença única no palco e do texto. E a música, portanto, foi criada pelo músico jovem moçambicano que se chama Ailton Matavela, mas este tema em particular não é um tema do Ailton, é um tema de um grande músico que se chamava Bob Marley, Esse é o tema original do Bob Marley, e eu pedi ao Ailton para fazer a versão dele a partir do tema do Bob Marley. E Bannon and Luton tem tudo a ver com aquilo que nós chamamos de riots e das manifestações que foram feitas, portanto, durante o período que o Bob Marley escreveu esta canção, portanto, nos anos 70, de todas as comunidades, sobretudo nos Estados Unidos, em que havia uma segregação racial extremamente forte, então era uma forma de combater toda a inegalidade racial que havia nos Estados Unidos. E burn and looting, portanto, queimar e destruir, porque havia toda essa juventude que precisava de se manifestar contra uma certa opressão que todas as pessoas racizadas, pessoas de cor, como diria o meu pai, se sentiam, portanto, e aquilo que acontece no espetáculo é que eu faço, pronto, uma relação, digamos assim, de todas essas, desse período dos anos 70, 80, que é dos Estados Unidos, em relação a hoje em dia ainda, aquilo que pode acontecer não apenas em Portugal, como aconteceu há relativamente pouco tempo, de várias manifestações, justamente porque havia jovens que foram baleados ou jovens que foram maltratados apenas pela cor da sua pele, mas aqui em França é a mesma coisa. Portanto, é essa relação com a diferença, a relação com a aceitação, a relação com o olhar que nós temos uns com os outros, que é extremamente importante. E a música do Ailton Matavela, nesse momento, quando entra no palco, quando entra no espetáculo, há toda uma série de imagens que ajudam também a compreender qual é a ligação entre aquilo que foi a colonização, aquilo que foi a descolonização, e hoje, como é que nós conseguimos vivermos juntos com toda essa história que faz parte do nosso passado comum. Como é que nós podemos nos aceitar uns aos outros sem que haja guerras, sem que haja insultos, sem que haja sentimentos de superioridade ou de inferioridade de quem quer que seja.
Mas, Vítor Oliveira, eu digo isto à minha maneira. Podemos dizer que com este seu trabalho, porque é o autor da peça, de uma certa forma recorre à sua memória, uma memória, como é que dizer, plural, porque há sons, há imagens. No meio disto tudo, em filigrama, temos a escravatura, o facto das culturas estarem completamente fragmentadas, e é obrigado que a interrogar o olhar que temos em relação aos outros que vivem connosco, que estão ao nosso lado.
Não apenas, por exemplo, ontem à noite foi uma representação extremamente forte, a sala estava cheia, havia várias, havia jovens, portanto, do liceu de 15, 16, 17 anos, e havia pessoas muito mais velhas, portanto, havia pelo menos três gerações de pessoas que vêm de meios e de backgrounds extremamente diferentes, e no fim havia uma relação muito forte de todo esse público, porque tudo aquilo que foi dito e aquilo que eles ouviram, embora eles não seja a história deles, e muitas vezes eles nem sequer sabem onde é que fica exatamente Moçambique no mapa, mas as histórias são universais, e é essa relação ao outro, quer dizer, como é que eu, a partir de uma história que é uma história íntima, que é a minha, do Vítor Oliveira, e eu consigo olhar para ela e identificar-me de uma certa maneira, apesar da minha própria história, da história das pessoas que estão à minha volta, ser extremamente diferente. E é essa relação, ou essa maneira, digamos assim, de partir do íntimo para falar do universal, que me interessava e que me interessa bastante, e porque a história em si do Vítor Oliveira não interessa a ninguém. O que interessa é como é que essa história pode se repercutir, digamos assim, nas nossas histórias comuns, e como é que nós podemos olhar para uns para os outros e aceitar-nos como tal. Eu falo muito numa palavra que é extremamente importante, que é alteridade, que tem a ver com o olhar do outro e a aceitação do outro, quem quer que ele seja e de que maneira que ele seja. Portanto, e não é apenas o facto de ser branco ou negro, pode ser grande, pequeno,
gordo, magro e por aí fora.
E a maneira como nós nos olharmos uns para os outros. isto, olhamos uns para os outros na aceitação da diferença. Isso é extremamente importante e hoje, e ontem também havia pessoas que me falavam disso, porque, e eu penso que sabe, tão bem quanto eu, quer dizer, a Europa está-se, digamos, a fechar cada vez mais, e não é apenas a Europa, porque vemos o que está a passar nos Estados Unidos neste momento, e é essa incredulidade pela maneira como o mundo está, apesar da mundialização de que falamos todos, está-se a fechar, e esse como é que eu poderia dizer em português, fechamento ou esse fecho, é extremamente, para mim, é extremamente difícil de compreender porque o mundo torna-se cada vez mais aberto, quer dizer, agora com as redes sociais é cada vez mais fácil saber o que se passa do outro lado do mundo, é cada vez mais fácil as pessoas terem relações umas com as outras, é cada vez mais fácil falarmos com pessoas que estão do outro lado, e apesar dessa facilidade na comunicação, é como se, por outro lado, as pessoas fecham-se mais umas com as outras, fecham-se mais umas em género de comunidades ou de guetos, ou de não sei o quê, em termos de afirmação de uma identidade. Nós não sabemos muito bem em que zona de identificação é essa, e é esse fechamento, é a palavra que me vem, mas eu sei que em português não é exatamente esta palavra, mas esse fecho, essa maneira que para mim é extremamente complicada de aceitar e de compreender, e enquanto artista, obviamente que eu vou para o palco para tentar fazer com que as pessoas que venham ver o espetáculo se possam interrogar da mesma maneira que eu me interrogo, e não tento dar respostas a ninguém, porque eu não sou não. Mas que pelo menos nos possamos questionar juntos, e possamos, nesse processo de questionamento comum que temos, tentar, pronto, obter talvez algumas respostas, ou pelo menos posicionar-nos de uma outra maneira que seja bem diferente do justamente de nos fecharmos, mas nos abrirmos aos outros, de estarmos receptivos à diferença do outro, de estarmos receptivos àquilo que o outro, na sua diferença, nos pode dar, nos pode trazer, nos pode fazer compreender.
Sim, Vítor Oliveira, aliás, isso será prolongado, se posso utilizar esta palavra, a seguir à representação da terça-feira, dia 14, na medida em que vai ter um encontro, justamente, o Vítor de Oliveira, com um historiador, António de Almeida Mendes, da Universidade de Nantes. É uma maneira também de prolongar, para além da peça, evidentemente, esta temática, e obrigando-nos a refletir. Ora, relembro, Limbo, até o dia 8 de fevereiro, na La Colline, Teatro Nacional, 15 Rue Mortebrun, em Paris, a 20. Ora, há que referir que da quarta-feira ao sábado é às 20 horas e terça-feira às 19 horas. Ora, restam-nos, sinceramente, 2 minutos, mas gostaria que voltássemos ao assunto um dia desses. É a situação dramática em Moçambique, pós as eleições do passado mês de outubro. Fala-se de centenas de mortos, centenas igualmente de feridos e por aí afora, de maneira que, como moçambicano, aliás, está revoltado contra essa situação, e nas redes sociais já disse aquilo que pensava.
Absolutamente, porque é absolutamente terrível o que está a passar em Moçambique, é absolutamente terrível, e é justamente a juventude que vai para a rua, e a juventude vai para a rua porque é impossível continuar a aceitar um poder, um governo que está lá desde há este ano. Moçambique vai comemorar os 50 anos de independência. É impossível que seja sempre as mesmas pessoas que estão nos mesmos lugares, e um país que é um país em termos de riquezas naturais extremamente rico, e estamos a ver agora com o gás, e as pessoas continuam numa miséria e continuam a ser um dos países mais pobres no mundo. Isto é impossível de aceitar, e não é apenas em relação ao Vicente Mondlane, que foi, pelo que dizem, e eu acredito que seja verdade, a pessoa que ganhou realmente as eleições, mas também, independentemente de que seja ele ou outra pessoa, é o facto de que as pessoas querem uma mudança, e as pessoas estão cansadas e querem uma mudança, e essa mudança tem que ser ouvida e tem que haver uma solução. Eu infelizmente estou um bocado pessimista, porque não estou muito bem a ver como é que as coisas podem resolver, porque tenho a impressão que o poder que está neste momento em Moçambique, desde há 50 anos, justamente não quer sair de lá por nada, porque os interesses são muitos, mas eu penso que tem que haver algo.
Estamos a acompanhar isso a par e passo, a Vítor de Oliveira, e gostaria que pudesse vir aqui até ao estúdio um dia destes para podermos ter uma grande conversa sobre a cultura e não só, porque quando se vê aqui o que se está a passar em Portugal e que dezenas de imigrantes, a polícia colou-se contra a parede, mãos no ar e pernas abertas, dá para refletir com efeito da situação do mundo e sobretudo para onde é que vai a caminho é que vai esse país dos brandos costumes, como estou a dizer. Mas enfim, obrigadíssimo a Vítor de Oliveira e até uma próxima, que seja em breve.
Muito obrigado.
E já agora, aqui fica a música do Limbo. Voltamos aqui ao direto, já são 13 horas e 25 minutos, um bocadinho passadas, é o caso de o dizer. E agora vamos falar de uma revista, Sigila, uma revista transdisciplinar, luso-francesa, sob o segredo. Falaremos do número Auto-Univers 2024 da Associação Gris France. Egídia Souto, muito boa tarde.
Muito boa tarde.
Ora, a revista Sigil, número 554, Egídia publicou um artigo, homenagens a Nuno Judice, que faleceu no ano passado. Nuno Judice fez um trabalho com ele durante um certo tempo, não foi?
Sim. Portanto, eu fiz a minha tese de doutoramento sobre a obra de Nuno Judice. Passei vários anos a trabalhar em torno da, nomeadamente, a relação que este poeta tinha com a pintura, e eu devo dizer que eu conheci a obra de Nuno Judice, tinha 16 anos, aliás, vou fazer aqui uma confidência em direto, a primeira vez que faltei às aulas na escola em Portugal, no 11º ano, foi para ir a uma feira do livro para comprar um livro de Nuno Judice. Fica aqui. Lembro-me da escola ter telefonado para a minha mãe e dizer que eu tinha faltado às aulas. E até hoje ela diz, fizeste muito bem. Sim, em 2001 eu vim para a França, vim para estudar, e antes de me matricular na Universidade da Sorbonne Nouvelle, eu vim fazer uma entrevista à Rue Raffet, onde no Judice era então o adido cultural.
Com efeito.
Foi nessa altura que publiquei na revista Palavra em Mutação uma das primeiras entrevistas que fiz ao poeta. Isto antes de saber que faria a minha tese de doutoramento sobre ele.
Ora, precisamente no seu artigo de homenagem a Fantôme Flâneur, precisamente faz uma... anda a passear por Paris, é o caso de dizer, mas sobretudo é o olhar Nuno Judice, há que referir que é um dos grandes poetas deste século e do século passado, e é um dos raros poetas que está publicado na coleção Poesia da Gallimard. Mas precisamente o seu trabalho foi o estudo das relações entre a arte e a obra de Nuno Judice. A arte e a poesia.
Bem, poderíamos fazer uma emissão inteira dedicada a esse tema. Realmente há anos e anos que eu estudo a relação que este poeta tem com a pintura, com a música, mas sobretudo com a pintura e, eu devo dizer, com as artes em geral. Talvez muitos não saibam, mas Nuno Judice adolescente veio estudar para a École du Louvre e guardou preciosamente, de maneira muito quase como se fosse um tesouro, os bilhetes de entrada nos museus. E o que me interessou, eu devo dizer que o que me interessou foi esta relação que ele sempre teve desde jovem com as personagens. Quando olhamos para um quadro, podemos imaginar outras histórias. Ora, foi isso que este poeta fez. Este poeta deu voz às personagens dos quadros. Como dizia Roland Barthes, les êtres en papier sont, les personnages en papier sont des êtres vivants. E eu penso que Nuno Judo disse mais do que ninguém, conseguia pôr estas personagens dos quadros, mulheres, homens, mas sobretudo as personagens femininas a falarem. O que, devo dizer, o que sempre me impressionou também foi a relação que ele teve com as naturezas mortas, com as marinhas. E muitas vezes, quando lemos um poema, não sabemos se o quadro existiu realmente, se o poeta imaginou outros cenários, ou se, a partir de um quadro real, estávamos a ver outras imagens. Eu penso que o que me interessa particularmente, e o que penso que espero que os leitores e as leitoras leiam a seguir estas obras, é que este poeta dá-nos a mão, chama-nos para dentro do poema, e a partir do poema nós entramos numa viagem dentro de um quadro. Portanto, é isso que é absolutamente fascinante, esta viagem que fazemos com este poeta.
Com o nome Judy.
Ele contribuiu muito para a minha educação da arte, porque eu cresci em Portugal e realmente não tínhamos acesso a estes livros todos, e a partir dos nomes todos que ele evocava de pintores e de pintoras, para mim era uma maneira de fazer uma bibliografia e mais tarde percorrer esta galeria. Mas eu queria dizer, tu falaste dos lugares. O que se salienta também na obra de Nuno Judice é uma maneira de pensar o lugar, de estar em diferentes cidades. É a relação que ele, poeta, tinha, e eu tenho vontade de dizer tem, porque os poetas são intemporais, com os lugares. Ou seja...
Precisamente, peço desculpa, Egídio, isso outro. Vou ler uma frase, que está na página 14, de, número 54 da revista Sigilo. Depuis son adolescence, Paris a été pour lui un lieu de construction d'un imaginaire presque pictural. Esta frase resume muita coisa.
Realmente aquilo que os poetas nos ensinam é que podemos estar no mundo e o mundo pode se tornar um quadro. O mundo pode se tornar um lugar de possíveis. E tudo é belo, tudo é efêmero. Tudo é várias coisas ao mesmo tempo. Eu sublinho também as maravilhosas páginas da relação que Nuno Judice tinha com o mar. O mar que aparece em numerosos poemas. Isto pode estar a ver um quadro de Eugène Baudin, pode estar a ver um quadro de Gustave Courbet, porque houveram várias páginas sobre La Vague, o quadro La Vague de Gustave Courbet, que está no Museu d'Orsay, e que... às duas por três, estás no Museu d'Orsay dentro do quadro de Courbet e estás no Algarve. Estás no Algarve da infância do poeta. Todos esses elementos são extremamente importantes. Como é que, a partir de uma leitura de um poema, é possível viajarmos? E como dizia o Pessoa, para viajar basta fechar os olhos.
Mas, precisamente, a propósito de viajar, uma citação, uma pequena frase de poesia reunida. Um café peço, e nessa mesa de esplanada, sem jornais, sem mapas, mas com a fonte e a igreja em frente. Outra coisa. Enquanto esperava pelo criado no Châtelet, ouvindo correr a água do Sena, a água, o líquido, tem muita importância na obra de Nuno Judice, não?
A água é um dos elementos principais. Eu sei que Nuno Judice era amigo do Gilbert Durand, que escreveu sobre essas questões e que gostava muito também do Bachelard, L'eau et les rêves. A água é um elemento principal. A água, a fonte da vida, e não é por acaso, aliás, fonte da vida é um dos títulos da obra de Nuno Judice, não é por acaso que aparecem constantemente alusões a este mundo, ao mar, aos rios, este elemento, à fonte também, o poço. Outro dos elementos, há um livro bastante antigo que se chama Enumeração de Sombras, que eu gosto muito, continuo a gostar mesmo muito deste livro, um livro dos anos 80. Esta possibilidade da água como elemento para regenerescer, para nascer de novo. Há quase algo de batismo, este elemento, o mar continua a ser este elemento principal. E este quadro, imagina o lápis, eu acabo de ver este quadro, este poema que está no Chatelet, poderíamos estar num quadro do Renoir. E quando lês um poema de Nuno Judice, quando lês nomeadamente esse poema, o tempo para e nós estamos a ver precisamente esse instante.
Bom, boas razões então, Egídio Souto, de irmos a uma boa livraria, se não temos Nuno Judice, podem encomendá-lo. Portanto, duas homenagens, precisamente neste número 54 da revista Sigila, uma da parte de Egídio Souto, outra de Madame Dumas, mas exatamente. Bom, que é uma grande tradutora e por aí fora, que conhece bem a cultura portuguesa. Outra...
Madame Dumas, olha, não teria sido este encontro de 2001, foi um encontro muito rico, porque eu encontrei o Nuno Judice na altura da embaixada e encontrei a Catherine Dumas, que veio a tornar-se uma grande amiga e sobretudo a minha diretora de tese, com a qual eu passei vários anos a estudar a obra de Nuno Judice.
Como para arrasar, como diriam os franceses. Ora, uma última referência, desta feita é uma revista em Portugal, Letras e Convida, revista de estudos globais, humanidades, ciências e artes. Segunda série, número 3, de julho a dezembro de 2024, é dedicada a Graça de Moraes e à arte de pensar o mundo. Ora, para quem não sabe, fica a saber, é que finalmente tudo isto é graças a um trabalho organizado pela Egídia Souto e a Joana Baião, aqui em Paris, que foi em 2021, salvo erro da minha parte, não foi?
Em relação a este número da Graça Moraes, em 2021 organizei com o CREPAL e a Universidade da Sorbonne Nouvelle um colóquio, estávamos nós ainda na pandemia, um dos primeiros colóquios em presença, e com a Joana Baião, que é investigadora e trabalha sobre a obra de Graça Moraes há bastantes anos também, juntamos-nos para organizar este volume, com as atas do colóquio, com testemunhos, são vários os investigadores, são 8 investigadores, nomeadamente a realizadora Joana Moraes, também filha da pintora, e outros testemunhos do antigo ministro da Ciência e do Ensino Superior também, que se juntaram para pensar a obra de Graça Moraes e pensar também esta questão de Portugal e uma pintora e a sua relação com o mundo. Mas não há, como disseste há um bocadinho, não há coincidências, só há felizes encontros. De facto, a primeira vez que eu vi também a obra de Graça Moraes numa grande exposição foi cá, em Paris.
Em 2001.
Na ocasião, nos encontrarmos também várias vezes com o poeta Nuno Judice, com quem, aliás, enfim, escrevi várias vezes sobre a relação, um livro que se chama O Segredo da Mãe, a relação que teve também o poeta com a escritora. Ele escreveu várias vezes a partir dos quadros dela. E ainda hoje temos grandes conversas, como é que a partir da escrita ela pinta e como é que a partir da pintura Nuno Judice escreve.
É extraordinário, finalmente, como é que a sensibilidade de cada um expressa-se de uma forma completamente diferente e ao mesmo tempo faz parte de um todo, é isso que é extraordinário. Ora, Egídio Souto, não disse, faz parte da Universidade Sorbonne Nouvelle e do CREPAL, e de maneira que, bom, para já Sigila podemos tê-la aqui em qualquer livraria, no que diz respeito à revista E Letras, aí vai ser um bocado mais difícil, aqui a Portugal. E a propósito, guardou precisamente o catálogo da exposição da Graça de Moraes, que Graça Moraes, que na altura tinha sido na Gulbenkian, ela ofereceu-lhe um catálogo, guardou esse catálogo, não?
Lembro-me desse encontro como se fosse hoje, em que realmente duas mulheres do Norte se encontraram. Lembro-me da figura da pintora atrás de mim, olhar para a minha atitude de curiosidade, olhar para aqueles quadros, para as cores. Eu acho que eu estava com saudades de casa nesse momento, estava cá porque tempo em França, não conhecia quase ninguém, E lembro-me da pintora a dizer-me, então, o que é que pensa? Eu bastante impressionada. Lembro-me daquele momento em que, tal como a pintura de Nuno Judice, como a poesia de Nuno Judice, vês que eu já digo a pintura, porque realmente eu não consigo passar de um lado para o outro. Para mim, ler Nuno Judice é ver um quadro, e ver um quadro é ler aquilo que as personagens e as figuras dizem. Eu estava a ouvir aquelas mulheres que pintam a graça. Eu estava a viver teoricamente aquelas paisagens do norte também. A revista está acessível online, é open access, está acessível, qualquer um pode aceder gratuitamente. Eu queria realmente deixar aqui também um agradecimento a todas as pessoas que escreveram, os investigadores e as investigadoras, deixar um agradecimento também ao trabalho do meu colega Borgado Baltrus, da Cátedra da Universidade de Vigo, que tem feito um trabalho incrível para também divulgar a obra da Graça Moraes, a obra de Saramago, com quem temos colaborado regularmente. Agradecer realmente a todos os investigadores e os investigadores de museus, de fundações, e agradecer sobretudo à minha colega também, que permitiram este número também. Eu não queria deixar de agradecer à revista, porque foi realmente sempre um trabalho muito, muito grande publicar um número de revista.
Não, mas tudo isso, na base, está todo o trabalho que Egídia, na companhia, nomeadamente Joana Baião e não só, fizeram quando a iniciativa aqui que decorreu em dezembro de 2021 aqui em Paris. Egídia Souto, obrigadíssimo, até muito breve, na medida em que, bom, eu acho que tenho que vir aqui até aos estúdios, porque temos muita coisa para dizer e por trás de um poema temos cores, temos sabores, temos tudo e mais alguma coisa, mas enfim. Obrigado, Egídia Souto.
Muito obrigado.
Obrigado.
Boa semana e até breve.
Até breve, então. Quanto a nós, voltaremos dentro de alguns momentinhos e iremos falar de literatura lusófona e, igualmente, de um salão, primeiro festival, aliás, que já arrancou em Nice. Rádio Alva. E estamos aos poucos e poucos a aproximarmos das 14 horas, é como que diz, do final da emissão. Emissão, aliás, que tem a redifusão na noite terça para quarta-feira, a partir das 10 horas, sem esquecer o podcast. Falámos de ensino de língua portuguesa, contamos no próximo domingo dedicar a primeira hora às secções internacionais. Entretanto, eu quero lembrar que em São Clu tem escola primária, tem colégio, tem igualmente liceu, Colégio Emile Verhagen. As inscrições estão abertas até ao dia 7 de março e entrega os dossiers para o liceu à criação do Diomar, igualmente para a mesma data, mas enfim, vamos tentar dar o máximo de informações sobre isto. Paralelamente, relembro aos pais de alunos que devem pedir aos diretores das escolas aquele famoso questionário para pedir a língua portuguesa. Em princípio é obrigatório, de maneira que não se esqueça de pedir isso, precisamente para tentar ou fazer com que possam haver cursos de português a abrir. Nem sempre é fácil, mas pelo menos fazer isso e ao mesmo tempo comunicar imediatamente à Coordenação Geral do Ensino esse pedido. Bom, tenho a impressão que vamos a Nice, chegamos até Nice, porque nós estamos precisamente a Mónaco. Conta da Azir e Prepora faz parte de Nice, ouvem-nos, mas não conseguimos ter Catarina Clemente Barros, que é presidente da Associação Espaço de Comunicação Lusófona, que organiza precisamente este primeiro Festival do Livro Lusófono, que está a decorrer até o dia 25 de janeiro, isto na Livraria Massena, 55 Rue de Alfredo, em Nice. Enfim, bom, Manuel Alexandre, acho que vamos um bocadinho de música já agora, porque, bom, Nice, Bahia, Nice e a temperatura, nós aqui cheio de frio com a neve e em Nice é quase que dá para ir tomar banho, mas enfim. Bom, chama-se Garota Não. Não é o verdadeiro nome dela, é longe disso, mas a canção, não sei o que é que fica, ouçam bem a letra, porque há coisas interessantes que estão aqui. É Garota Não.
Somos tão bons para o resto do mundo. Na nossa casa o espeto é de pau. A prata é a fome do lobo mau. Welcome, monsieur. Oh, a casa é vossa. O mal dos outros não nos faz moça. Quem não aguenta subida encosta. A habitação é fratura exposta. E eu que só vinha para falar de amor, deitar neste beat um poema em flor. Mas na porta ao lado há mais um despejo. Cai uma família, fica o azulejo. Começam as obras, que casa bonita. Começam os guests, fome é infinita. Mais um a ela, orgulho nacional. Corrida sem lei, onde vais? Portugal. Onde vais, Portugal? Não sei o que é que fica se corrermos mais. Não sei o que é que fica se corrermos mais. Não sei o que é que fica se corrermos mais. Não sei o que é que fica se corrermos mais. Não sei o que é que fica se corrermos mais. Não sei o que é que fica se corrermos mais. E o que é que fica? Como é que fica? Quem é que fica? Como é que a gente fica quando essa gente rica gentrifica? Quando há uma gente que fica com cada metro quadrado da nossa vida e memória, onde é que a gente fica quando nem se identifica? Com essa calçada refeita, com essa fachada que foi feita para dar uma cara de outrora, há um fascismo de agora que só quer saber de receita na sede excêntrica. Quem vem de Paris é na hora. Quem estava aqui é para fora. Quem vem de cruzeiro vá embora. Quem vem no barco que demora, que vá morrer borda fora. O Estado quer a IMI e o banco quer a penhora. Voulez vous parler, parlez-vous français? Do you speak anglais? Entre s'il vous plaît. Exceto se é Calais, exceto se vem de Calais. Desalojamento local para alojamento local, no mínimo paradoxal. E agora este local é igual qualquer outra capital. Senhor Presidente, não ando feliz. Quero seus sonhos e não queimo a lixo. Calem-se os fachos que ardam bandeiras. Aqui o assunto não são as fronteiras. Que seja bem-vindo quem venha por bem. Problema é ver uma casa para cem. Salários tão baixos, amarga a batuta. Que felicidade interna tão bruta.
Não, o tema não sei o que é que fica, o que é que fica, nem mais nem menos. Se ouviram atentamente estas palavras, bom, é praticamente uma análise daquilo que é Portugal hoje, mas enfim. Bom, estamos a chegar ao final desta emissão, neste domingo, dia 12 de janeiro. Aliás, é a primeira do ano. Eu não desejei ainda feliz ano novo, não. Não, e para nós, digamos que esta data é difícil, tanto mais que um colega, um companheiro e um camarada de trabalho, Daniel Ribeiro, faleceu na passada sexta-feira. De maneira que, meus amigos, é uma grande parte da minha vida que também está aí e perdemos um bocado de nós. Penso que isto é extensivo a todos os membros da redação e da rádio que trabalharam com Daniel Ribeiro durante anos e anos. Mas enfim, como costumo dizer, ce n'est qu'un au revoir. Salut, Daniel. E, bom, obrigado a Manuel Santos por me ter acompanhado durante estas 2 horas e para terminar Carminho com o tema Estrela. Há quem diga que andam lá por cima, mas enfim, Estrela, bem-ajam e espero regressar aqui no dia de 19 de janeiro.
Tu és a estrela que guia o meu coração. Tu és a estrela que iluminou. És o sinal de que eu conduzo o destino. Tu és a estrela e eu sou o peregrino. Até que foi uma escuridão tão dessas que nos faz ser sábios do mundo. Vivi desilusão tão desigual que vim dar a minha infância num segundo. Nem sabes tu estrela.